Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu, formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. Um peixinho, vestido de gente, estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente, sim. Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas. O peixinho olhava para o nariz de Narizinho com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar, assim ficando até que sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali, mas um besouro também vestido de gente, trajando sobre a casaca preta, óculos e bengala. Lúcia imobilizou-se ainda mais. Tão interessante estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Muito boas tardes, senhor príncipe, disse ele. Viva, mestre Cascudo, foi a resposta. Que novidade traz Vossa Alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas do filé e o doutor Caramujo me receitou ares do campo. Vim tomar o remédio neste prado que é muito meu conhecido, mas encontrei cá esse morro que me parece estranho. E o príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva na ponta do nariz de Narizinho. Creio que é de mármore, observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela. Abaixou-se, ajeitou os olhos no bico e examinou o nariz de Narizinho, e disse: muito mole para ser mármore. Parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão. Parece antes rapadura, volveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Muito salgada para ser rapadura. Parece antes, mas não concluiu, porque o príncipe o havia largado para ir examinar as sobrancelhas. Serão barbatanas, mestre Cascudo? Venha ver. Por que não leva algumas para os seus meninos brincarem de chicote? O besouro gostou da ideia e veio colher as barbatanas. Cada fio que arrancava era uma dorzinha aguda que a menina sentia. E bem vontade teve ela de o espantar dali com uma careta. Mas tudo suportou, curiosa de ver em que daria aquilo. Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. Que belas tocas para uma família de besouros! Exclamou. Por que não se muda para aqui, mestre Cascudo? Sua esposa havia de gostar dessa repartição de cômodos. O besouro, com o feixe de barbatanas debaixo do braço, lá foi examinar as tocas. Mediu a altura com a bengala. Realmente são ótimas, disse ele. Só receio que more aqui dentro alguma fera peluda. E para certificar-se, cutucou bem lá no fundo. Sai fora, bicho imundo! Não saiu fera nenhuma, mas como a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia, o que saiu foi um formidável espirro. Ah-tchim! E os dois bichinhos, pegos de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse, exclamou o besouro, levantando-se e escovando com a manga a cartolinha suja de terra. É sim, ninho de fera e de fera espirradeira. Vou-me embora, não quero negócios com essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos para que sare e seja muito feliz. E lá se foi zumbindo, que nem um avião. O peixinho, porém, que era muito valente, permaneceu firme, cada vez mais intrigado com a tal montanha que espirrava. Por fim, A menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito e disse: "Não sou montanha nenhuma, peixinho. Sou Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece?" Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro da água, parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Esta senhora aqui é minha amiga Emília. O peixinho saudou respeitosamente a boneca e em seguida apresentou-se como o príncipe escamado, rei do reino das águas claras. Príncipe e rei ao mesmo tempo! Exclamou a menina batendo palmas. Que bom, que bom, que bom! Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Conversaram longo tempo e por fim o príncipe convidou-a para uma visita ao seu reino. Narizinho ficou no maior dos assanhamentos. Pois vamos e já! Gritou. Antes que tia Anastácia me chame. Lá se foram os dois de braços dados como velhos amigos. A boneca seguia atrás, sem dizer palavra. Parece que Dona Emília está emburrada, observou o príncipe. Não é burro não, príncipe. A pobre é muda de nascença. Ando à procura de um bom doutor que a cure. Há um excelente na corte, o célebre doutor Caramujo. Emprega umas pílulas que curam todas as doenças, menos a gosma dele. Tenho a certeza que o doutor Caramujo põe a senhora Emília a falar pelos cotovelos. E ainda estavam discutindo os milagres das famosas pílulas quando chegaram a certa gruta que Narizinho jamais havia visto naquele ponto. Que coisa estranha! A paisagem estava outra. É aqui a entrada do meu reino, disse o príncipe. Narizinho espiou com medo de entrar. Muito escura, príncipe. Emília é uma grande medrosa. A resposta do peixinho foi tirar do bolso um vagalume de cabo de arame, que lhe servia de lanterna viva. A gruta clareou até longe e a boneca perdeu o medo. Entraram. Pelo caminho foram saudados com grandes marcas de respeito por várias corujas e numerosíssimos morcegos. Minutos depois, chegavam ao portão do reino. A menina abriu a boca, admirada. Quem construiu esse maravilhoso portão de coral, príncipe? É tão bonito que até parece um sonho. Foram os pólipos, os pedreiros mais trabalhadores e incansáveis do mar. Também meu palácio foi construído por eles, todo de coral rosa e branco. Narizinho ainda estava de boca aberta quando o príncipe notou que o portão não fora fechado naquele dia. É a segunda vez que isso acontece, observou ele com cara feia. Aposto que o guarda está dormindo. Entrando, verificou que era assim. O guarda dormia um sono roncado. Esse guarda não passava de um sapão muito feio, que tinha o posto de major no exército marinho. Major agarra e não larga mais. Recebia como ordenado 100 moscas por dia para que ali ficasse, de lança em punho, capacete na cabeça e a espada à cinta, sapeando a entrada do palácio. O major, porém, tinha o vício de dormir fora de hora e pela segunda vez fora apanhado em falta. O príncipe ajeitou-se para acordá-lo com um pontapé na barriga, mas a menina interveio. Não ainda! Tenho uma ideia muito boa. Vamos vestir esse sapo de mulher para ver a cara dele quando acordar. E sem esperar resposta, foi tirando a saia de Emília e vestindo-a muito devagarinho no dorminhoco. Pôs-lhe também a touca de boneca no lugar do capacete e o guarda-chuva do príncipe em lugar de lança. Depois que o deixou assim, transformado numa perfeita velha coroca, disse ao príncipe: "Pode chutar agora." O príncipe, zás, pregou-lhe um valente pontapé na barriga. Gemeu o sapo abrindo os olhos, ainda cego de sono. O príncipe engrossou a voz e ralhou: "Bela coisa, major! dormindo como um porco e ainda por cima vestido de velha coroca? Que significa isso? O sapo, sem compreender coisa nenhuma, mirou-se apatetadamente num espelho que havia por ali e botou a culpa no pobre espelho. É mentira dele, príncipe! Não acredite! Nunca fui assim. Você, de fato, nunca foi assim, explicou o narizinho. Mas como dormiu escandalosamente durante o serviço, a fada do sono o virou em velha coroca. Bem feito. E por castigo, ajuntou o príncipe, está condenado a engolir 100 pedrinhas redondas em vez das 100 moscas do nosso trato. O triste sapo derrubou um grande beiço, indo muito jururu encorujar-se a um canto.